E nós não temos capacidade de resolver isso se a gente quer trabalhar a mesma coisa e ganhar mais dinheiro, ou você quer ganhar a mesma coisa e trabalhar menos. São decisões simples, mas toda vez que a gente delega essas decisões para esses senhores que parece que sabem muito, mas não sabem quase nada, o resultado é esse. É um novo escândalo.
O Mota mencionou hoje, falamos do Banco Master, há 2 meses falávamos do INSS, né? E surge aí um crossover, viu, Mota? Já tem a intersecção entre os dois casos, notícia de hoje. Banco Master não apresentou ao INSS documentos para comprovar os empréstimos consignados, ou seja, agora na CPI do INSS, vamos falar também do... Deixa eu só passar para o Musa, porque é preciso olhar para aquilo que está descrito no documento que solicita a abertura da CPI do Banco Master, trata-se de uma faceta da crise, do escândalo, né? Como bem destacou o Mota há pouco, são vários tentáculos. Se nós ampliarmos as possíveis irregularidades ou tudo aquilo que mencionam sobre coisas de errado que tenham sido feitas, precisaria de muito tempo. Você entende que seria apenas uma frente da investigação, essa da CPI? Musa, porque há muitos aspectos que poderiam ser investigados e destacados, né?
Sim, mas talvez uma coisa vá ligando a outra. Por exemplo, meses atrás nós vimos a operação da Carbono Oculto, como eu mencionei, salvo engano, foi lá para o mês de agosto, que acabou fazendo as operações da Polícia Federal aqui na Faria Lima e pegou um dos fundos da REAG, que se tornou em 2 anos a maior gestora e administradora do Brasil, com 300 bilhões de reais. E aí a questão começa, ok, foi um ponto lá, meses depois, em dezembro, foi liquidado ali o Banco Master e começamos a ver todos esses tentáculos que a gente tem visto por todos os lados. Mas quem diria que um mês depois da liquidação, a correlação entre aquela operação do carbono oculto com os fundos da REAG teria a ver com o Master? E começamos a ver que o dinheiro era captado pelos investidores. Entravam no Master, que compravam fundos administrados pela REAG, que compravam empresas com valores acima de mercado, sendo que essas empresas estavam envolvidas no esquema, muitas vezes com um único sócio, sócio esse que pertencia também ao Banco Master, e esse dinheiro ia ou para o BRB ou voltava para o Banco Master, e aqueles que supostamente tinham tido lucro na venda da empresa, que não é lucro, pagavam mais do que ela valia, esse dinheiro ficava nesse ecossistema se retroalimentando dessa maneira. E aí nós vimos todos aqueles herbados. Hoje, por exemplo, de um apartamento de 30 milhões de reais nos Jardins, uma cobertura que tinha sido oferecida a uma empresa que o dono do Banco Master investiu. Que tinha a ver com uma modelo de uma marca famosa de lingerie, e ele teria supostamente oferecido pagamento com um apartamento de 30 milhões de reais. Então a coisa ela é tão maior que é apenas um ponto que não gera surpresa alguma. Veja, em 2019, esse era um banco pequeno, de patrimônio pequeno, abaixo de bilhão. Como é que um banco pequeno de 2019, que representa 0,0 alguma coisa do sistema financeiro brasileiro, consegue em 5 anos se tornar a maior fraude do sistema financeiro e gerar um prejuízo para o fundo garantidor de crédito de 50 bilhões, sendo que o que eles tinham era por volta de 130 bilhões? E aí envolvia esquema do INSS, como a gente está vendo, de crédito consignado, ou seja, agente muito grande por todas as partes envolvidas.
Pois é, eu acho que esse é um ponto, né, Dávila? Ninguém consegue operar valores tão altos de forma irregular se não tiver passado na mão de muita gente importante, né? Tem a digital e tem a informações importantes de muitas pessoas que operam em cargos estratégicos. Você entende que, a depender do avanço das investigações nas várias frentes, nós poderíamos ver uma queda sucessiva de figuras e até de instituições?
É o que nos lembra a Lava Jato, né? A Lava Jato começou assim, de repente começaram a sair listas, nomes, valores, transferências de dinheiro, e aquilo fez com que a casa caísse. O caso do Banco Master é muito parecido. Para montar uma falcatrua desse tamanho, é preciso ter uma muito influente para dando as retaguardas normais. Ainda mais um banco que esteve envolvido em tantos negócios complicados, até esse desconto indevido de consignado de INSS, Previdência do Rio de Janeiro, em Amapá e outros lugares, além da história dos precatórios. Então, é óbvio que um banco desse só consegue operar se ele mantém uma rede de ligações com os donos do poder. E isso é que pode colocar em risco não só a trajetória política de muitas pessoas, como também as falhas na regulamentação do sistema financeiro.
Pois é, a gente vai seguir atento, viu? Qualquer novidade a gente traz aqui na programação. O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro considera lançar o deputado federal Nicolas Ferreira, Nicolas do PL, de Minas Gerais, ao governo do estado, em aliança com uma ala do Centrão. O senador passou a revisitar a ideia nos últimos dias e discutiu o nome do parlamentar em uma conversa recente com líderes do União Brasil e do PP, que formam uma federação. As conversas foram confirmadas ao jornal Folha de São Paulo. Tudo depende da posição do atual governador Romeu Zema, decotado para ser o vice de Flávio na disputa pela presidência. Essas legendas do Centrão estão entusiasmadas, porque consideram Nicolas o nome mais forte do estado e o favorito para concorrer ao governo do segundo maior colégio eleitoral do país. Você, Mota, Nicolas, a possibilidade dele disputar o governo do estado de Minas Gerais, isso me lembra aquela história de Carol Detone e Santa Catarina. É o momento para Nicolas, tão jovem, disputar o governo do estado, um cargo executivo, Mota?
Bom, quem sou eu para dar qualquer conselho ao Nicolas, Caniato? O Nicolas é um fenômeno, um dos fenômenos da política atual. Eu estive com o Nicolas duas vezes e é uma pessoa que transmite confiança, transmite uma excelente impressão e é um fenômeno de comunicação, é um fenômeno nessa política moderna. Ele tem o dom de traduzir assuntos, questões muito complicadas em uma linguagem fácil, que todo mundo entende. E colocou um terror em alguns políticos de esquerda, né, que só faltaram pedir a prisão dele, pedir que ele fosse removido da vida pública. Agora, o Nicolas é muito jovem e uma posição como a de governador, ela coloca você no centro de um redemoinho de poder. E é preciso muito preparo para isso. Todo mundo conhece, né, a capacidade de articulação, de comunicação do Nicolas. E o que me impressiona também nele é uma postura sóbria e comprometida com o que ele acredita. E a gente nunca deve esquecer que isso é isso não é uma coisa comum numa pessoa tão jovem. Né? Muita gente, quando tinha a idade do Nicolas, só queria saber de diversão, só queria saber de aproveitar a vida, principalmente quando tem toda essa atenção da mídia. Eu tenho certeza que grandes missões estão reservadas para o Nicolas. Agora, que essas missões venham na hora certa.
Você, Dávila, um cargo para governador, é preciso ter mais rodagem, mais cabelos brancos? Você entende que essa ideia poderia tirar, talvez, uma das principais figuras do Congresso Nacional para a direita?
Este é o ponto, Caniato. Nicolas Ferreira é hoje uma das principais figuras no parlamento brasileiro, como bem lembrou Mota, com uma enorme capacidade de mobilização, comunicação, raramente vista na política brasileira. E ele tem total consciência que é uma fria disputar o governo de Minas Gerais. Uma situação complicada no governo. E ele sabe muito bem de que, se perder a eleição, estará fora do jogo político e não poderá exercer aquilo que ele tem de melhor. É a sua capacidade de mobilizar, comunicar, lutar pelas ideias no momento importante que o Brasil precisa mudar de ideias e mentalidade. Por isso, Nicolas Ferreira tem uma longa carreira política pela frente, ele sabe disso muito bem e, por isso, deve permanecer no Congresso utilizando o seu talento e não entrar numa fria que seria disputar o governo do estado, arrumar uma enorme encrenca E se perder, está fora do jogo. E se vencer, tem um enorme pepino que as suas grandes habilidades parlamentares não farão muita diferença.
Dávila falou em fria e falou em pepino. Você vai falar no quê, hein, Musa?
Eu concordo integralmente com ele, porque eu acho que essa correlação de risco-retorno que ele fez de maneira intuitiva, porém explícita, aí ela é muito óbvia, né? Qual é a probabilidade, se ele ganhar, de ter realmente uma dificuldade muito grande em liderar Minas, apesar que eu considero que talvez seja alguma tarefa um pouco mais fácil do que o Zema pegou lá atrás, né? Depois, quando veio do governo, salvo engano, do Pimentel, com as contas destruídas, salários atrasados e tudo mais. Mas me parece que a trajetória dele está seguindo passo a passo para ele se tornar realmente não apenas o grande líder que ele está se tornando, que ele já é, mas realmente angariar passos maiores. Esse ponto é muito novo ainda. Para ele pegar uma administração de um dos maiores estados do Brasil, imaginemos que ele ganhe, eu acho que precisa mais experiência administrativa, mais cacife. Então, se ele faz um trabalho, digamos, regular nisso, a credibilidade dele pode cair, porque a oposição vai estar lá batendo e batendo forte mesmo. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Deixa a liderança dele crescendo como está, pouco a pouco, ganhando casca, ganhando experiência, para aí sim ele poder colocar isso em prática um pouco mais para frente. Ele tem muito tempo ainda, ele é muito novo.
Pois é, e ainda falando dos bastidores da política, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou tratar como certo que o governador de Minas, Romeu Zema, chegará ao segundo turno da eleição presidencial deste ano. Ele concedeu uma entrevista ao Valor Econômico e disse que a candidatura já lançada pelo partido tende a crescer à medida que amplia sua exposição nacional e reduz o desconhecimento junto ao eleitorado. Ele descartou qualquer possibilidade de Zema integrar uma outra chapa como vice, seja no PSD ou do senador Flávio, do PL, uma hipótese que tem sido aventada, né? Tem circulado nos bastidores, tratamos disso, inclusive, semana passada. Ele também disse que não houve conversas nesse sentido, sendo assim, o foco do Novo está em consolidar esse projeto presidencial próprio. Então, Romeu Zema, segundo palavras do presidente da sigla, candidato do partido em 2026. Começar com o Roberto Mota, falávamos sobre Romeu Zema na semana passada, ele sendo desejado por muitas siglas, né, como sendo o vice ideal, mas o Novo parece, Mota, que já fechou a questão. Zema vai para a disputa da presidência.
Eu acredito que essa questão esteja fechada hoje. Na política, o fato é que Zema é um excelente candidato. É um excelente candidato a vice, ele comporia muito bem uma chapa e, quem sabe, um dia também candidato a presidente. O Zema tem mantido posições consistentes de direita, direita liberal, sem abrir mão de dar as suas opiniões muito pessoais, quando necessário, né? E por isso ele já foi mais de uma vez criticado. Ele é um dos excelentes quadros revelados recentemente, a gente estava falando há pouco do Nicolas. O Zema também faz parte dessa onda de renovação de direita que entrou na política brasileira. Agora, isso tudo volta no mesmo cenário complicado onde a gente está hoje. Há muito pouco que a gente possa dizer com certeza. Uma das poucas coisas que a gente pode dizer e afirmar sem medo de errar é que quando passa um cavalo selado, você deve montar. Você não deve esperar o cavalo passar duas vezes, porque isso às vezes, isso raramente acontece.
Pergunta as impressões do Dávila. Talvez o Dávila até tenha uma informação de bastidor, algo para complementar aqui essa discussão. E Dávila, se você pudesse, que tipo de recomendação você daria para Romeu Zema na disputa à presidência?
Eu daria a recomendação do presidente do partido, Eduardo Ribeiro. Mantenha-se firme na sua caminhada. Zema tem ideias coerentes de direita, representa uma direita moderna, provou no governo de Minas que é possível ter resultado e brigar contra o sistema, aprovar reformas importantes, sanar um Estado, como bem lembrou. E mais do que isso, ele não está na política para fazer carreira na política. Ele está na política porque ele acha que ele pode fazer a diferença no país. E ele pode fazer a diferença como candidato e ajudar o Partido Novo a consolidar uma transformação importante, eleger a maior bancada da história do partido, que é para superar a cláusula de barreira e se tornar um partido relevante de direita no Congresso Nacional. Esta é a missão de Zema. Não é uma busca de poder. A história de vice é para aqueles que só fazem cálculo pensando em poder. É preciso, às vezes, na política, ter o voto não só em busca do poder, mas em busca de um país melhor. E é este o projeto de Romeu Zema.
Pois é, muitos entendiam que Zema toparia ser vice se o cabeça fosse Tarcísio de Freitas. Mas com os nomes que estão sendo aventados, Zema optaria em ser ele próprio cabeça de chapa. E tem esse ingrediente destacado pelo Dávila, né, Musa? O administrador, a pessoa bem-sucedida na iniciativa privada, aquele que não precisa da política. Ele vai emprestar o seu talento como administrador para a função pública. Isso eu acho que mexe um pouco com o eleitor, né? Que olha para aquela figura de maneira diferente, não?
Eu acho que sim. Que se prove com o tempo, né? Afinal de contas, claro, não estou falando do caso do Zema, pelo amor de Deus, mas qualquer pessoa que chega no topo da política, você tem todo o incentivo perverso da máquina para te seduzir através de uma vantagem de poder. Mas talvez estejamos vendo aqui uma onda de políticos que eu acredito, nunca tive a oportunidade de conversar mais profundamente com o Zema, mas me parece isso, pessoas que não desperta nenhum tipo de interesse político dentro, ou perdão, financeiro dentro da política. Não é isso que ele precisa na ação inicial. Então, isso começa a abrir portas para outras pessoas que possam vir a ser puxadas por ele, com esse mesmo ideal. Vale lembrar, nós tivemos também o primeiro-ministro, o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, que também é outra pessoa muito bem-sucedida dentro do mercado privado e que não há incentivo financeiro dentro da política. Portanto, pessoas assim, eu acredito que têm um caminho muito melhor para conseguir, fazendo um bom trabalho, seduzir novos votantes com ideias que funcionam. E por que funcionam? Porque funcionaram dentro de um ambiente em que eles se tornaram extremamente bem-sucedidos, com regras claras de mercado, com transparência, com competição, com busca por produtividade, com entrega de serviço, enfim, tudo aquilo que o Estado poderia ser um pouco melhor, nunca acredito que ele será tamanha eficiência, mas que ele poderia ser bastante melhor do que ele é hoje, porque grande parte das indicações são políticas. E um ponto que talvez tenha passado despercebido num comentário do Dávila lá no começo é que grande parte das pessoas que nós vemos na política não tem um profundo conhecimento de temas técnicos, seja de economia, seja de infraestrutura, seja de contrato, seja do que quer que for. Mas nós partimos de um pressuposto que, porque ela está lá, ela conhece sobre algo. Rapidamente, hoje eu estava assistindo o nome de um vídeo de uma pessoa extremamente influente da direita, hein? Para não falar apenas que eu critico apenas a esquerda. É uma pessoa, um político de grandíssima influência da direita. Ele estava explicando sobre a balança de pagamentos do ano passado com o déficit de conta corrente e falou que o Brasil não está atraindo nada de capital de fora. Não é verdade. Ele já compartilhou vídeos meus e ele falou que não entende de economia. E tudo bem não entender, mas não é verdade também isso. Então, lidar com a verdade, lidar com transparência, lidar com pontos que as pessoas consigam comprar a ideia da credibilidade que você mostra. E pessoas com experiência, no meu entender, como os Zemers, fazem isso.
Em outros tempos, Mota, um partido que lançasse um candidato, mas não tivesse um número importante de cadeiras na Câmara dos Deputados, não conseguiam um tempo importante, suficiente na televisão. E aí os analistas diziam, tem pouco tempo de televisão, não vai conseguir pontuar bem, no máximo 3, 4%. A dinâmica mudou, né, Mota? A campanha eleitoral não se apoia mais somente nas peças publicitárias de TV e rádio. Ter pouco tempo de TV não quer dizer que você pontuará mal. As coisas mudaram e a rede social tem tudo a ver com isso, né, Mota?
Conforme o Brasil viu em 2018, né, Caniato? Quando os analistas, os especialistas, os cientistas políticos diziam que a eleição já estava ganha logo no início de 2018. Já está ganha pelo candidato do PSDB, porque ele tem a máquina, ele tem tempo de televisão. E o resultado foi outro. Você colocou o dedo na questão. Esse novo mundo onde a gente vive, com essa combinação de internet, redes sociais e telefonia celular, colocou o eleitor diante de uma nova realidade. E é disso que os políticos tradicionais têm medo. Esse é o maior pavor dos oligarcas da política brasileira. É isso que faz com que eles percam o sono à noite. É a possibilidade da vitória de alguém como Romeu Zema, ou como Nicolas, né? Ou às vezes até o próprio Tarcísio. Porque se você tem ideias, se você tem uma boa capacidade de comunicação, transmite credibilidade, o eleitor vai prestar atenção no que você está dizendo. Esse é o novo mundo, Caniato, que a maioria dos nossos políticos não tem nem ideia de que existe, mas que pessoas como Romeu Zema ou o deputado Nicolas sabem muito bem.
Começa a se desenhar o modelo chileno, Dávila? Queria que você nos dissesse se essa é a impressão que você tem e aquilo que você falou há algumas semanas parece estar se confirmando, né?
E é muito bom para o Brasil. Nós vamos ter um debate de altíssimo nível. Imagina só você ter Romeu Zema, o candidato do PSD, Flávio Bolsonaro, três representantes da direita debatendo, e vai fazer um contraste gigantesco com o candidato do governo, que só inventa, distorce, tem que criar factoide para disputar a eleição. Vai ser um debate de altíssimo nível para o eleitor entender a diferença entre o joio e o trigo.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O Snapchat confirmou que firmou um acordo para barrar um julgamento por júri nos Estados Unidos em um processo que o acusa de viciar jovens por meio de algoritmos de redes sociais. Essa ação judicial também envolve Meta, TikTok e YouTube e integra um conjunto de processos que apontam danos à saúde mental de usuários jovens causados por mecanismos projetados para reter. Esse julgamento, para começar nessa semana em Los Angeles, é considerado um caso cujo desfecho poderia influenciar uma série de litígios semelhantes em todo o país. O processo acusa os algoritmos das plataformas de terem provocado dependência de uma jovem de 19 anos, resultando em graves problemas de saúde mental.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Net, deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, nosso repórter Misael Mainetti em uma apuração trazendo os posicionamentos de figuras importantes do Republicanos. Agora, Misael, a gente fala do PSD, fugindo da polarização, o presidente da sigla Gilberto Kassab vai permitir, inclusive, que políticos da sigla escolham qual lado apoiar nas eleições. Conta pra gente, não vai ter um direcionamento? Cada um vai seguir sua convicção, é isso?
Como você mencionou agora há pouco, em outras eleições, isso vale para agora, onde conseguirem mais cadeiras, né, na Câmara dos Deputados, é por aí que a gente vai. Esse é o pensamento de Kassab, que aliás já é muito conhecido justamente por isso, por ter grande representatividade. Então as lideranças, elas vão de acordo, né, com cada representatividade em cada estado. Tem candidato à presidência e mesmo assim partidos, eles podem apoiar líderes das siglas. O que eu estou querendo dizer aqui, né? A gente está numa situação que Kassab agora ele tem Eduardo Leite, ele tem o Zema e ele tem o Ratinho Júnior. Kassab já estava declarando um apoio incondicional, por exemplo, a Tarcísio de Freitas do Republicanos. E dizia lá atrás, se Tarcísio não sair à presidência da República, eu vou com o Ratinho Júnior. Agora surgem essas três opções, provavelmente, né, a gente tem então um pré-candidato pelo PSD e os outros tentem uma cadenado. Então, são e tem essas situações regionais que eu mencionei que podem favorecer um apoio do PSD tanto para centro-esquerda quanto para centro-direita. Por exemplo, no Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, ele que é pré-candidato ao governo, já se comprometeu com a reeleição do presidente Lula do PT. Em estados como Amazonas e Bahia, a legenda também deve integrar coligações alinhadas ao PT sem obrigação de seguir o palanque presidenciável do próprio partido. Então a gente vê uma diferença muito grande se a gente comparar São Paulo com o Rio de Janeiro, por exemplo. De acordo ainda com Kassab, a expectativa é eleger entre 80 e 90 deputados federais, número grande, né, em relação aos 47 parlamentares atuais que Kassab possui, considerando que a representação na Câmara influencia diretamente na divisão dos recursos como fundo partidário e também o fundo eleitoral. Para finalizar, o PSD planeja disputar governos em diversos estados: Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe e Maranhão, mas não vê a necessidade de amarrar esses palanques à candidatura nacional do partido. É aquela história, pisca para um e pisca para outro e para ver onde consegue mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Caniato?
É isso, os bastidores do PSD e do Republicanos com o Misael Mainetti, que segue acompanhando essas movimentações. Ele volta com a gente ao longo da programação. Um abração para você. Deixa eu só a direção confirmar para mim, se eu já posso. Tá, deixa eu chamar então aos nossos comentaristas, daqui a pouco a gente vai ter um break comercial, mas começando de trás para frente, Dávila, essa estratégia do PSD não é uma novidade, né? O PMDB fazia isso, liberava os estados para apoiar o candidato à presidência. A intenção é aumentar o número de cadeiras no Congresso Nacional, né? Ou seja, a estratégia regional tem determinado, inclusive, o palanque nacional. É isso, né, Dávila?
É isso mesmo, Caniato. Desde a fundação do partido pelo Kassab, em 2011, O PSD sempre preferiu liberar o partido para apoiar o candidato que quiser. Isso fez com que ele construísse um dos maiores partidos brasileiros, com o maior número de governadores, uma das maiores bancadas no Congresso Nacional e provavelmente o recordista hoje em número de prefeituras. Mas essa estratégia, Caniato, não funciona quando o partido resolve lançar um candidato à presidência da República. Ou seja, é muito difícil você dizer que seu partido agora tem um candidato à presidência da República e libera a bancada. É algo muito estranho. A história de liberar a bancada, como sempre fez o PSD, é fruto de uma escolha de não ter candidato à presidência da República. No momento que você tem candidato, fica muito difícil repetir a fórmula do passado. E provavelmente é isso hoje que deve tirar o sono de Gilberto Kassab.
Pois é, mas é uma situação curiosa, né, Musa? Porque por mais que faça sentido para o cacique partidário pensar nessa estratégia olhando para aquele estado específico, quando a gente olha para o todo, né, eu fico imaginando o eleitor, pera lá, mas nesse estado o governador está com o presidente Lula e naquele outro estado o fulano está apoiando o Flávio Bolsonaro. Parece que as coisas não encaixam, mas vai entender, né? Tudo pelo voto, Musa?
Tudo pelo voto. Um dos grandes pontos que nós vivemos hoje é que, se é que alguma vez foi mais... Acredito que sim, tenha sido mais profundo, mas hoje não há mais debate, como o Dávila falou, debate verdadeiro de ideias, debater conselhos, planejamento de longo prazo. Você vota em A porque você rechaça o B, ou você vota em B porque você rechaça o A. Esse é o grande ponto. E aí a máquina de publicidade da própria política faz você entrar nessa polarização e brigar pelo seu político de estimação sem sequer ter lido uma ou duas páginas do programa de governo dele, sem sequer saber se ele defende as ideias pelas quais você defende no seu âmbito privado. E tudo isso é um mecanismo que vai acontecendo no nosso dia a dia que a gente sequer percebe. Então, planos de governo ficaram de lado, talvez porque no Brasil tenhamos 30 e poucos partidos e, convenhamos, não dá para ter 30 e poucos ideologias. Você tem ali uma máquina de atração de capital para sugar e parasitar em cima do orçamento que é determinado pelo pagador de imposto em última instância. Então, obviamente, se nós levássemos em consideração que um determinado partido ou um determinado político ele está com o pé em cada canoa, sendo que cada canoa defende coisas completamente opostas, antagônicas, realmente não faria sentido algum. Mas pensando nesse parasitismo em cima do orçamento, talvez muitos, e grande parte do brasileiro, não se intera no dia a dia da política, porque está tão preocupado com grandes problemas que tem no seu entorno e para conduzir a sua vida, que sequer percebam isso. E vejamos aberrações como essa. Vamos apoiar um candidato ou colocar um candidato aqui na direita, mas vamos apoiar, mas vamos manter a nossa base aqui no governo do Lula, da esquerda, para manter os nossos privilégios. Bom, Brasil de hoje.
Pois é, mas se essa é a estratégia, ele já dá a resposta, então, que o PSD não vai lançar candidato à presidência? Porque só faltava essa, né? O governador não apoiar o candidato do próprio partido. Você, Mota, dá para entender essa estratégia de Gilberto Kassab? Os candidatos ao governo poderiam apoiar qualquer candidato à presidência. Lula, Flávio Bolsonaro, Zema, estariam liberados. A intenção é aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados.
Que a política brasileira já não tenha visto muitas vezes, né, Caniato? Em ano eleitoral, cada partido tem a sua estratégia. E em alguns casos, a estratégia é esperar para ver o que vai acontecer. Porque muita gente ainda aposta em grandes mudanças no cenário político eleitoral. Enquanto isso, o partido vai colocando um pé em cada canoa. Essa estratégia, Caniato, um pé em cada canoa no Brasil, tem uma longa tradição de sucesso.
Com certeza. Qualquer dia poderíamos compilar, né, três casos emblemáticos de partidos ou de figuras que ficaram com o pé em cada canoa e no que isso deu. Dávila, a gente troca porque o assunto, porque o nosso repórter também destacou os bastidores do Republicanos, que estaria dividido entre apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro, mas não largando a mão do presidente Lula, né? Vislumbrando a possibilidade de Lula conseguir a reeleição. É preciso olhar para os republicanos, um partido oriundo da Igreja Universal, ou seja, tem uma agenda mais conservadora, mas já apoiou vários projetos do Partido dos Trabalhadores, né? Integrou base de Lula, base de Dilma Rousseff, antes não era republicanos, acho que era PRB, era o PRB, e hoje republicanos. Agora, fica uma situação complicada quando a gente olha para algumas figuras do republicanos, como Tarcísio de Freitas.
É, mas se a intenção do partido é fazer bancada e não ter candidato, faz todo sentido, é estratégia Kassab. Vamos abrir mão da candidatura presidencial, deixar com que cada ala do republicano apoie o candidato que dê maior voto localmente. Então, se no Nordeste for o Lula, é o Lula. Se em São Paulo for o Tarcísio e o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, vai ser assim. Então, essa é uma decisão estratégica. O partido precisa ter a seguinte decisão: se ele quer aumentar a sua bancada ou se ele quer ter uma candidatura presidencial para ajudar a alavancar a sua bancada. Então, tem duas maneiras de pensar a política. Uns partidos acreditam o seguinte: bom, para eu conseguir eleger o maior número de deputados, eu preciso ter o tal do puxador de voto, que são os cargos majoritários. Eu preciso ter candidatos competitivos nos governos estaduais, eu preciso ter um candidato competitivo à presidência da República. Outros partidos pensam como o PSD. Não, libera o partido e aí cada um faz o seu palanque estadual de acordo com a realidade local e isso faz com que o partido tenha o maior número de votos. São duas estratégias distintas. O Republicanos precisa escolher qual é a estratégia que eles vão apostar.
Pois é, e é uma situação curiosa, porque Republicanos fazia parte da base da Dilma. Depois, na eleição de 2018, fechou aquela chapa com uma porção de partidos para apoiar Geraldo Alckmin. Daí Alckmin não performou bem, decidiu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno. E foi base de Jair Bolsonaro durante toda a gestão. E aí tem aquela avaliação, né? Para que lado vai o Republicanos? Você, Musa, se nós olharmos a agenda do partido, natural que apoie Flávio Bolsonaro. Porém, há outros ingredientes em jogo, né?
Muitos outros, como o que a gente vem comentando agora. E se você ainda vê um jogo desse, olha, o partido ele é mais à direita e está apoiando alguém que é de outro partido e ele considera mais à direita do que ele, você ainda vê muitas semelhanças dentro das ideias, mas coisas tão antagônicas como essa, não. Então fica muito óbvio que, pelo conceito geral, ele teria que apoiar o Flávio, se de fato for o Flávio como candidato. Mas não me surpreenda que eles mantenham isso um pezinho aqui, um pezinho lá. Lembra, gente, nós somos meros espectadores. Financiamos por isso meros espectadores que não podemos interferir nessa discussão. Talvez ali entre eles sentem, tomem um bom uísque e negociem coisas que a gente jamais pode saber, porque afinal de contas coloca em sigilo, né? Transparência para a gente que financia, isso é um mero detalhe.
Pois é, pessoas da nossa audiência, acho que o Mota tem a memória mais apurada em relação a essa figura, porque ele foi prefeito do Rio de Janeiro, né? Um dos principais nomes do Republicanos é o Marcelo Crivella, né, Mota? Que, salvo engano, foi ministro da Pesca de Dilma Rousseff e depois disputou a prefeitura do Rio de Janeiro e ganhou, né? Aquele célebre caso da Márcia, né? Quem não se lembra do caso da Márcia lá no Rio de Janeiro? Você, Mota, o Republicanos flertando com a candidatura de Flávio Bolsonaro, muitos entendem que seria o mais adequado em razão dos posicionamentos da sigla, mas há quem entenda que o Republicanos poderia também apoiar a reeleição de Lula, a depender das articulações e negociações.
Isso é a regra, não é a exceção, Caniato. A regra na política é essa. A regra na política são as considerações práticas dos políticos. Eu falei isso algumas semanas aqui, e falei na minha live também. Muitas vezes nós, cidadãos comuns, eleitores, nos iludimos, achando que esse ou aquele político, porque tem aquele discurso bonito, cheio de palavras sofisticadas, de que eles têm as mesmas ideias que nós temos, defendem os mesmos conceitos, os mesmos valores. Na verdade, a maioria deles tem considerações muito práticas. A verba para o partido, a verba para a emenda e os votos, porque sem votos os políticos não existem. Então, isso que a gente está vendo aí é o que acontece na maior parte do tempo. Não faltam exemplos. A gente poderia fazer aqui um programa inteiro falando das figuras que surgiram na política em 2018, se dizendo conservadores, de direita, defensores da família, da pátria, e ficaram ao longo do caminho durante esses anos. Muitos com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Eles eram de direita, chegavam até a ser chamados de extrema direita. Meses depois, estavam de braços dados com a esquerda, defendendo pautas do governo. Nada mais normal. O eleitor não deve ver isso como um motivo para desanimar ou desistir. Na verdade, isso é um chamado à realidade. É uma lembrança de que nós temos que cuidar da nossa própria vida em todos os lugares do mundo, em todas as épocas. Os políticos pensam primeiro neles, segundo neles, terceiro neles.
Pois é, pessoas da nossa audiência, algumas escreveram que acham pouco provável que os republicanos apoiem a reeleição do presidente Lula por conta da figura de Tarcísio. E até uma pessoa escreveu: Tarcísio é a grande estrela do partido, não fariam isso com ele. Dávila, o fato de ter uma figura tão importante quanto o Tarcísio, isso determina alguma coisa quando o cacique partidário desenha a estratégia para aumentar o número de cadeiras? Isso faz alguma diferença?
Não faz. A diferença é se terá candidato ou não à presidência da República, porque, evidentemente, o eleitor do Republicanos em São Paulo está alinhado com Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Agora, o eleitor dos Republicanos na Bahia ou em Pernambuco não está necessariamente alinhado com Flávio Bolsonaro. Então, essa é a realidade. Mesma coisa com o PSD. O PSD na Bahia é Otto Alencar, é Lula. Não tem nada a ver com a direita. Então, a grande estratégia do partido é: se a prioridade é aumentar bancada, liberando o partido, não tendo candidato à presidência da República, e você vai fazer chapas de acordo com a realidade local, ou se é mais fácil eleger o maior número de parlamentares apoiando uma candidatura presidencial. Esta é a reflexão que determina qual é o curso que um partido seguirá.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer informação adicional, uma revelação, um bastidor, a gente traz aqui na programação e analisa e comenta com os nossos analistas. Deixa eu trazer uma outra informação. O governo federal, na figura do presidente da República, autorizou a concessão de mais de 200 bilhões de reais em empréstimos a estados e municípios nos três primeiros anos do atual mandato, em uma guinada na política de crédito aos entes regionais, que desperta muita preocupação do mercado em razão do risco para as contas públicas. Só no ano passado, o Tesouro Nacional registrou a aprovação de mais de 85 bilhões de reais em empréstimos aos entes subnacionais, 32% a mais do que em 2024. O valor inclui operação realizada em moeda nacional e estrangeira. Do montante autorizado, mais de 173 bilhões de reais contam com garantia soberana, ou seja, a União se compromete a honrar os pagamentos em caso de inadimplência. Chamar o Bruno Musa para analisar essa situação e o risco quando o governo federal acaba concedendo esse tipo de empréstimo a estados e municípios. Uma monta que supera 200 bilhões de reais, Bruno Musa.
Pois é, se computarmos, segundo até alguns cálculos oficiais, então isso pode ser até maior, os gastos do orçamento os gastos do arcabouço fora do orçamento, aqueles que deveriam ser contabilizados dentro do orçamento, mas foram computabilizados fora por artimanhas ali de colocar como despesa financeira e não despesa primária, e aí não entra no arcabouço, passam de 300 bilhões de reais. Isso o próprio governo falando. Vale gás, você cria fundos próprios e abastece com dinheiro público, e quando vai do fundo para esses programas, ele não entra como despesa primária, entra despesa financeira. E por que eu estou falando, Elcio? Para colocar em contexto os 207 bilhões de reais. É muito dinheiro para uma soma desses créditos de um governo que já está completamente estrangulado no campo fiscal. Fora que você traz riscos maiores também de estados não conseguirem arcar com esses problemas, com esses pagamentos, e acabarem jogando essa dívida lá para frente. Em última instância, as pessoas precisam aprender ou entender que o dinheiro público, como quiseram que a gente entenda, é como se nascesse em árvore, não tem limite. Ele simplesmente vai sendo distribuído para todos os programas e todos somos beneficiados com esse tipo de coisa. Mas não é assim. Ele vem de impostos, ele vem de endividamento da máquina pública, que, em última instância, ocasiona a perda do poder de compra das pessoas. Se o Estado deixa de pagar ou vai financiando ou posterga esse pagamento, a garantia da própria União ela é mais fraca e ela precisa acabar negociando esse tipo de pagamento e acaba sofrendo essas consequências e todos nós arcamos com isso. Veja, eu estava vendo um dado interessante rapidamente, até 2025, a inflação foi por volta de 141%, tá? Estamos falando de uma média aí de 9% ao ano. Você não vê uma correção dos salários de forma a incrementar pela produtividade nessas mesmas proporções. Ou seja, todos nós vamos perdendo poder de compra ao longo do tempo. Por quê? Por uma irresponsabilidade fiscal com o dinheiro que eu não gosto de chamar de público, mas sim de todos nós, dos pagadores de impostos.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Tem notícia, debate, análise e a sua presença. Você é muito importante. Voltaremos em 1 minuto e 20. É super rápido. Até já.
Os pingos nos is. Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM. Simples assim, música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM, a trilha sonora dos seus melhores momentos.
Jovem Pan conectada em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque: o Partido Novo contestando um valor que foi destinado a uma escola de samba. E aí, nesse documento, também o partido menciona que o samba enredo dessa escola de samba de Niterói foi divulgado em um videoclipe. E esse vídeo cita trechos da letra que, na avaliação dos autores, reforçam o risco de associação entre o gasto público e a promoção de imagem dessa autoridade homenageada. Chamar os nossos comentaristas, vou começar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, estava por dentro dessa notícia, novo, contestando esse dinheiro, esse recurso que foi destinado para essa escola de samba. É poder, ou melhor, é dever do poder público bancar esse tipo de atividade, no caso de uma escola de samba?
Este é o retrato da imoralidade, como o dinheiro público é gasto no Brasil, principalmente por meio dessas emendas parlamentares, sem nenhum critério de transparência, de impacto que isso tem na melhoria da vida do cidadão brasileiro. É vergonhoso usar mais de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares sem ter noção do destino, da transparência e do impacto. O nosso dinheiro, não existe dinheiro público, é o nosso dinheiro, do pagador de imposto, é usado da maneira mais imoral, paroquial e eleitoreira possível, principalmente para tentar agradar a sua base eleitoral. É vergonhoso e é mais um sintoma de que é preciso acabar com esta farra das emendas parlamentares sem nenhum critério de transparência e impacto do dinheiro público.
Só um parênteses aqui, a gente está de olho com o que acontece em Brasília. A Câmara Federal acabou de aprovar o gás do povo, viu? Aquele que era uma iniciativa importante para o governo federal, a Câmara já aprovou, texto vai para o Senado, a gente segue acompanhando. Você, Mota, Partido Novo contestando esse recurso enviado para a escola de samba que vai homenagear quem? O presidente da República. 50 segundos, Mota.
Nem toda manifestação cultural precisa ou merece o apoio financeiro do Estado. Há brasileiros que estão no limite da sobrevivência, pessoas com famílias para sustentar, que estão desempregadas, com contas para pagar. Imagine o que essas pessoas sentem quando sabem que o dinheiro dos impostos que elas pagam é usado para carnaval.
Pois é, e discutimos isso na semana passada, né? É dever do poder público bancar esse tipo de evento? Não poderia a escola de samba conseguir o recurso vendendo uma cota de patrocínio? A discutir, né? Você, Bruno Musa, 50 segundos.
Não é assim que nós fazemos na iniciativa privada? Ou seja, temos que ser suficientemente de valor agregado ao nosso cliente para que a gente possa continuar sobrevivendo. Agora, quando terceiros são obrigados a financiar algum tipo de produto que você sequer quer usar ou que teria um uso muito melhor, eu concordo com o Mota e vou além, mesmo que seja uma pessoa que não esteja passando por dificuldades. Cadê o respeito à moralidade com o destino do dinheiro do pagador de imposto? Quando se trata no momento atual, com as contas completamente estouradas, aí a coisa vai muito mais além.
Pois é, na enquete do dia, nós fizemos a seguinte pergunta, uma pergunta que trata de um assunto que nós discutimos aqui, a criação daquele código de conduta no Supremo Tribunal Federal. A pergunta que nós publicamos, você acredita que a adoção de um código de conduta vai corrigir posturas que vêm sendo criticadas de ministros da Suprema Corte? Vamos acompanhar os resultados na tela. Eu acho que pela primeira vez, resultados distintos. Quem votou no portal pensa de uma maneira, quem votou no YouTube pensa de outra. Então, no portal, 15,2% disseram sim, é preciso estabelecer limites e ficar claro o que pode ser feito enquanto magistrado. Já a maior parte, 84,8%, disseram que porque os ministros seriam o exemplo de conduta e nem deveria ser necessária a criação de um código de conduta. Já no YouTube, os percentuais invertidos. A maior parte das pessoas entendem que sim, é preciso estabelecer limites e criar um código de conduta. Já a menor parte, 32%, disseram que não. Os ministros deveriam dar o exemplo. Quero agradecer a todos que votaram na nossa enquete. Amanhã é um novo assunto. Um abraço aos nossos comentaristas e o nosso agradecimento a você que nos prestigia todos os dias aqui na programação da Jovem Pan. Fique com o Jornal Jovem Pan. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time.
Música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Prioridades para 2026.
Segurança pública e combate à violência contra a mulher estão entre os principais temas do ano.
Governo do Brasil apresentou as metas em mensagem ao Congresso Nacional.
Durante a abertura do ano judiciário, o presidente Lula destaca a importância do trabalho conjunto entre as instituições públicas.
O povo brasileiro não quer conflito entre instituições, quer estabilidade, justiça social e oportunidades.
E ainda, isenção no imposto de renda.
Você já consultou o seu contra-cheque? Quem ganha até R$5.000 não paga mais nada.
E quem recebe até R$7.350 tem direito à redução gradual. Luana Karen.
O governo estima que 16 milhões de pessoas serão beneficiadas. As novas regras valem para os salários pagos a partir de janeiro.
Ainda, oportunidade de negócios em mercados africanos.
Brasil realiza missão empresarial ao continente. Embrapa participa e vai inaugurar escritório de cooperação técnica na Etiópia.
É o tema da nossa entrevista do dia com a presidente da Embrapa, Silvia Massurra.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reforçou o compromisso de trabalhar para a redução de desigualdades e promover o desenvolvimento em mensagem ao Congresso Nacional durante a abertura do ano legislativo.
Com a presença de diversos ministros, o líder da Casa Civil, Rui Costa, representou o presidente Lula no evento.
Vamos saber mais com Pablo Mundim.
Durante a abertura do ano legislativo, o governo federal fez um balanço das ações de 2025 e as prioridades para este ano. O texto, assinado pelo presidente Lula, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Na mensagem, o destaque foi para a recuperação econômica do país, com o crescimento do PIB pelo terceiro ano seguido, queda do desemprego para o menor nível da série histórica, inflação controlada e recordes na Bolsa de Valores e na entrada de investimentos estrangeiros. O presidente também ressaltou a saída do Brasil do mapa da fome, a redução da pobreza e da desigualdade e o fortalecimento da classe média. Também destacou a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, a retomada da industrialização com a nova indústria Brasil, que já investiu R$ 516 bilhões até o primeiro semestre do ano passado em mais de 258 mil projetos. Na infraestrutura, Lula enfatizou o programa Novo PAC, que possui empreendimentos em 99% das cidades brasileiras, com recursos que somam R$1,3 trilhão até 2026, em áreas como habitação, saúde, educação, além da ampliação de programas sociais. Para 2026, o governo apontou como prioridades a PEC da segurança pública, o endurecimento do combate ao crime organizado, o fim da escala 6x1 sem redução salarial, a regulação do trabalho por aplicativos e o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, reforçando a necessidade de parceria com o Congresso para avançar nas pautas. Reportagem Pablo Mundim.
E hoje o presidente Lula participou da abertura dos trabalhos do Judiciário Brasileiro.
Durante a sessão solene no Supremo Tribunal Federal, ele ressaltou a necessidade de união dos poderes.
E destacou que entre os desafios desse ano está promover a segurança das eleições e o combate às fake news.
A cerimônia no Supremo Tribunal Federal marca a retomada oficial dos trabalhos do Poder Judiciário após o recesso de fim de ano. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva